Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia troco de nada.
Salve raça, amigos e amigas, companheiras e companheiros, irmãos trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e esse é o programa Vamos à Luta, nossa trincheira semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas no seu dial. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos para mais essa uma hora de luta na última hora do trabalhador semanal, esse que vive sob a égide de um governo em que não se preocupa com saúde, nem com educação, muito menos com seu povo, com a sua gente. Com apoio sempre fantástico do restaurante São Francisco, na rua São Francisco 154, lá no centro de Curitiba, ali perto do centro histórico. Importante passar lá, comida tradicional, restaurante desde a década de 50, que sempre você vai ser muito bem atendido, preços módicos, preços do valor do trabalho e das nossas aquisições, das nossas posses. Bom, meus amigos, num país em que a gente não se preocupa mais com saúde, nem com educação, haja vista toda essa ausência, essa omissão, me perdoem a rima, feita por esse desgoverno, por óbvio também não se preocupam nem com o povo, nem com a nossa gente. E só uma coisa para a gente fazer, que é a gente poder falar sobre o fora Bolsonaro, poder falar sobre o impeachment. Sem dúvida alguma, é a coisa mais importante que nós podemos, devemos e queremos, ou queiramos fazer daqui para frente. E para isso, hoje, no dia 3 de julho, eu conto com a presença do nobre colega, advogado militante da classe trabalhadora, procurador do município de Mandirituba, meu amigo, meu companheiro, Dr. Milton Rocha, que hoje abrilhanta aqui o palco do Vamos à Luta. Dr. Milton, é um prazer inenarrável recebê-lo aqui nas ondas da 930M, a mais livre de todas. E a gente chamou você para a luta para saber exatamente como podemos fazer um processo de impeachment, e se é que ele é viável, e será que isso vai acontecer, e o povo quer saber. Conte para o nosso povo da luta como você vê essa situação, querido Milton.
Boa tarde, Felipe. Primeiramente, muito obrigado pelo convite.
Mais pertinho aqui.
De novo, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. E vou falar um pouco aí sobre impeachment. Falar de uma maneira um pouco mais geral no início, e depois focar um possível impeachment hoje do presidente Bolsonaro. O impeachment, Felipe e ouvintes, tem previsão constitucional e também tem a Lei 1079, lá do ano de 1950, sofreu algumas atualizações ao longo do tempo aí, mas é a lei que rege o processo de impeachment. E a gente diz o seguinte: processo de impeachment, ele, nós tivemos aí nos últimos 30 anos, estava fazendo até uma conta vindo para cá, nós tivemos aí oito mandatos, né? Sarney, Collor, Fernando Henrique, dois o Lula, dois a Dilma, e nós tivemos dois impeachments. Então, na prática, nós tivemos 25% dos presidentes de 85 para cá que sofreram processo de impeachment. E eu digo o seguinte, não só eu, mas vários jornalistas aí dizem isso, que o impeachment, ele precisa de quatro elementos. Primeiro elemento, a necessidade de um crime de responsabilidade do presidente. Aqui a gente não pode confundir com, quando a gente fala de crime de responsabilidade, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá no direito penal. Além desse crime de responsabilidade, é necessário que haja uma relação desgastada com o Congresso Nacional. O terceiro elemento seria a economia em frangalhos ou a economia desajustada. E por fim, povo na rua. Se nós olharmos o impeachment do presidente Collor lá em 92, eu me lembro bem, nós tínhamos exatamente isso, né? O Collor havia praticado alguns crimes de responsabilidade, depois ele até foi absolvido no âmbito judicial, mas crime de responsabilidade é uma coisa, crime comum é outra, né? Havia uma relação desgastada com o Congresso, a economia não estava bem, e chegou um momento ali, agosto de 92, que o povo foi para a rua e o impeachment veio. Com a presidente Dilma não foi diferente, né? Ela foi acusada de pedaladas fiscais, e até a gente brinca o seguinte: o próprio Major Olímpio, que foi um grande ativista pró-impeachment, recentemente disse em uma entrevista: se não houver crime, a gente inventa. Então, no caso ali da Dilma, criaram a suposta pedalada fiscal. Infelizmente, havia uma relação desgastada com o Congresso, isso é um fato. A economia não estava bem. Em parte por conta da Operação Lava Jato, que começa a quebrar empresas que empregam muitos trabalhadores da construção civil e toda a cadeia de produtos, de atividades em torno da construção civil. A Lava Jato vem e quebra isso em 2014. E povo na rua também, houve grandes manifestações, e isso acabou resultando no impeachment da então presidenta Dilma. No caso do presidente Bolsonaro hoje, eu digo o seguinte: Reinaldo Azevedo, que é um jornalista da centro-direita, ele já contou ali pelo menos 17 crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro. O primeiro deles seria uma quebra de decoro de um presidente, lá no carnaval de 2019, quando ele reproduz um vídeo lá, tal do Golden Shower.
Do Golden Shower, né?
Então, a gente lembra disso ali.
Patético, né?
Poderia já ter ali um crime de responsabilidade, uma quebra de decoro. Né? Não cabe a um presidente fazer aquilo ali. E por aí vai, né? Tem vários outros crimes de responsabilidade dele. Então, o crime existe. Mas como a gente disse aqui, o crime não é o mais importante. Na verdade, dependendo do momento, da conjuntura política, você abafa o crime ou você inventa o crime. A relação desgastada com o Congresso, me parece que agora ele está tentando criar uma relação com o Congresso. Até então essa relação não existia, ele acreditou que poderia governar sem o Congresso, e chegou o momento ali que ele viu que não dava. Tanto que hoje ele negocia cargos com o Congresso Nacional, com aquela, ou pelo menos com um grupo de deputados, chamado de Centrão. Até ontem eu e o Vanhoni e a Miriam conversamos sobre isso também. E me parece que a própria nomeação, agora há pouco, né, do Renato Feder para o Ministério da Educação, me parece que faz parte desse grande acordo que ele vem fazendo com esse grupo aí. O Renato Feder, ele tem ali a bênção, digamos assim, do Gilberto Kassab, que é um político do PSD, que é um dos partidos do chamado Centrão. Então, essa relação desgastada com o Congresso, ela já houve, mas parece que agora está sendo retomada. Economia em frangalhos, que a gente diz. Infelizmente, a nossa economia não está bem, né? Eu acho que ainda que não tivéssemos a pandemia, a economia já não estava indo bem. O ano passado foi um ano perdido, crescimento, não sei se foi até negativo, até um decréscimo do PIB. Esse ano também ia na mesma linha e, infelizmente, a pandemia deixou a economia
acelerou,
pior,
né?
Acelerou aquela época de crise. E povo na rua, aí é a grande questão, né? Hoje, as pessoas estão protestando, as pessoas estão descontentes, mas ir para a rua hoje acho que seria até uma irresponsabilidade, né, diante de tudo que a gente está vivendo.
É difícil,
aí,
né? Porque a gente está entre a cruz e a caldeirinha. Porque quando você fala, desculpa te atrapalhar, Milton, mas aqui é um bate-papo, né? Dizia o Mino Carta, que já que somos amigos, é um bate-papo. Não vou lhe fazer entrevistas porque não quero causar nenhum tipo de relação que seja menos próxima das relações estreitadas que faz com que nós estejamos aqui no programa Vamos à Luta. Olha só, Milton, no primeiro trimestre desse ano, que é de janeiro até março, ou seja, antes da pandemia, a gente já teve um recuo do PIB de 1,5%. Depois veio a pandemia, que é um acelerador. Tudo isso é uma política neoliberal praticada pelo seu Paulo Guedes. Talvez, por conta do Paulo Guedes, ainda não houve esse impeachment. Porque muitos que fazem parte desse Congresso Legislativo que nós temos fazem parte dessa direita necrófila capitalista e que exerce sempre essa vontade de explorar, né? Essa exploração econômica. A gente vê, você sabe, você é advogado trabalhista, sabe muito melhor do que eu, e você trabalha com gente, trabalha com povo, é militante, o quanto, até a gente vai falar isso nos próximos blocos, que vem aí mais um grande amigo, o doutor Ricardo, também, que vai estar falando mais sobre isso. Mas acabar com a produção industrial, com o trabalho, isso, só isso deveria ser um crime, né, Milton?
Eu vou começar a aproveitar o final da tua fala. Sim. Quando a gente fala assim em produção industrial no Brasil, não sei se as pessoas já se deram conta disso, mas o Paulo Scaff é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Uhum. Posso estar enganado, mas li, acho que na Carta Capital, li na Piauí, que ele não tem indústria. Ele tem alguns galpões que ele herda da família. Uhum. Ele acaba alugando como um espaço ali de logística. Uhum. Chega produto do Porto de Santos, importado, sobe para o galpão dele e é distribuído para o Brasil. Então, uhum, o presidente da Federação das Indústrias do Brasil não é um industrial. É um rentista, vamos dizer.
É um rentista,
assim,
exatamente.
Né? Mas voltando à questão do impeachment, Felipe e ouvintes, eu digo o seguinte: um presidente, para barrar o impeachment, ele não precisa de votos. Né? Porque o impeachment, a Constituição diz que para abrir um processo de impeachment, e tanto do Collor quanto da presidenta Dilma foi assim, é necessário que 2/3 dos deputados votem a favor. É o que a gente chama lá em direito constitucional de maioria qualificada. Hoje, uhum, a gente precisaria, para abrir um impeachment, de 342 votos, uhum, a favor. E contra? Nenhum. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Rodrigo Maia aceite um dos mais de 30 pedidos de impeachment que estão lá com ele. Uhum. Se for para votação, basta que 172 deputados não votem. Tá, eu não vou para Brasília, eu moro em Curitiba, uhum, não consegui voo, nosso aeroporto realmente, sim, não é sempre consegue no inverno.
Exatamente.
Então, eu acho que a dificuldade hoje de abrir o impeachment é isso.
É.
E digo mais também, eu acho que além dessa questão de muitos deputados e senadores, na verdade, para abrir o impeachment é só deputado, uhum, mas eu acho que além dessa questão dessa identidade ideológica com o governo federal, eu digo o seguinte: infelizmente há deputados que fazem do mandato um negócio. E eu digo o seguinte, até o texto que eu te mandei já alguns dias, eu falava isso, uhum, ainda há muitos negócios a serem feitos pelo governo Bolsonaro. Lícitos ou ilícitos?
Aí que reside a questão.
Exatamente.
É aí, senhoras e senhores.
Então, assim, nós temos ainda, há um programa ambicioso de privatizações. Uhum. E quando a gente fala de privatização, não estou falando exatamente da Petrobras ou do Banco do Brasil, estou falando aqui em Curitiba da sede da AGU. Né? Há um programa, né, para vender.
Ali no Bacacheri?
Em frente ao Graciosa.
Em frente ao Graciosa, né? Ali, na Erasto Gertner.
Isso, exatamente. Qual que é a ideia? Uhum. Você pega aquele terreno da AGU, uhum, derruba o prédio que está lá, faz, uhum, duas torres comerciais, uhum, ali, e deixa 2 ou 3 andares com a AGU. Uhum. É o que eles chamam lá das parcerias públicos-privadas, uhum, né, desestatização. Uhum. Esse negócio, obviamente que tem gente que vai ganhar dinheiro.
Claro.
Não estou dizendo que vai ganhar dinheiro de forma errada, uhum, mas, ou seja, ainda há muito negócio a ser feito no governo. E aí eu digo o seguinte, por que que o governo, um ano e meio aí, ainda não fez essas privatizações, ou essa venda de imóveis, aqui no perto do AU também, tem um terreno grande ali do INSS, uhum, né? Uhum. Não fez porque é incompetente. Uhum. Né? Uhum. Se a gente pegar, por exemplo, a educação, eu fui professor, você é professor, uhum, a minha família, boa parte é professor, minha esposa é professora, uhum, esse um ano e meio que fizeram na educação, um negócio assim...
Nossa,
né?
Nunca visto, né?
Chega a ser tão, tão bobo que a gente nem sabe se é errado ou não. Uhum. Simplesmente não fez nada
não na educação. Nada, né?
Então tem esse fato dessa incompetência, que não conseguiu fazer ainda as vendas. Então acredito que muitos deputados não votariam hoje o impeachment. Não, nós temos ainda o que tirar desse governo. Aí a gente ainda tem como sangrar dele, né? Lá no governo Collor, no finalzinho ali, ele tentou comprar deputados, seja com dinheiro ou com cargos, não foi mais possível. A presidenta Dilma nunca fez isso, e talvez por isso tenha caído até antes, né? A gente não pode lembrar, não pode esquecer que a abertura do impeachment da presidenta Dilma é quando o PT vota a favor da cassação, da abertura de processo de cassação do Eduardo Cunha na Comissão de Ética da Câmara. E, então, assim, eu acho que o Centrão, ele percebe isso. Ainda temos o que sugar desse governo.
Ainda tem.
Então, por isso que, assim, eu sou bastante cético em relação ao impeachment hoje. E aí tem também a questão da votação. Teria que ser uma votação online. Uhum. Aí se discute qual seria a legitimidade de votar algo tão sério quanto o impeachment de forma online. Então tem essa
questão. Perfeito. Além de todos esses elementos que são necessários para haver um ambiente, uma atmosfera de impeachment, né? Mais ou menos isso, ainda tem os requisitos objetivos, né? Que via pandemia torna-se tudo isso muito mais difícil. A relação do voto, a relação da articulação mesmo. Porque é só uma articulação, só uma costura entre poderosos ali, entre legitimados ou merecedores, né, mandatários ali, para fazer o destino da nação. E queria puxar só uma última pergunta nesse bloco para você, Milton. Existe o processo de impeachment desse que pro Bolsonaro pode ser que não aconteça já, pode ser que aconteça um dia, mas obviamente que ele está muito fragmentado, fragilizado em termos de a base dele, né? A base dele parece que, por isso que ele teve que dar o beijo na morte no Centrão para poder se segurar nessa quantidade de votos. Mas assim, o que você acha que, pelo que você vê, pela tua análise política, pelo teu olhar observador disso, como você vê a relação do Bolsonaro e os seus apoiadores, a sua base? Você não acha que está fragmentando, que isso está... Prenderam lá aquela Sarah Winter, prenderam Queiroz, agora... Será que tudo isso não vai reverter numa despopularização desse governo?
Então, na verdade, o que a gente acompanha das pesquisas, e também, assim, eu não sou muito de rede social, mas, enfim, convivo com várias pessoas, uhum, seja pela atividade profissional, advogado, procurador, já fui professor, tenho, uhum, ex-alunos com o qual tenho contato. Me parece que a base de apoio, não a base no Congresso, porque, uhum, infelizmente no Congresso você compra, no, uhum, né? Sim. Infelizmente, não deveria ser assim. Uhum. Agora, essa base de apoio, vamos dizer, das pessoas, base de apoio social do governo Bolsonaro, uhum, ela vem caindo. Uhum. Essa questão, por exemplo, do ministro da Educação, que não tinha doutorado, não tinha pós-doutorado, o mestrado talvez tenha sido feito, sabe-se lá de que maneira. Uhum. Eu vi muitas pessoas, professores principalmente, ou pesquisadores, que num certo momento ali, por algum motivo, acabou votando no Bolsonaro, ou até acreditava, se afastando. Dizendo, olha, me parece que... todo aquele discurso da meritocracia, que, uhum, é um discurso que é muito forte,
uhum,
aquela Carla Zambelli falou, olha, uhum, ele conseguiu tudo isso sem cota, na verdade ele não conseguiu coisa nenhuma, uhum, então me parece que houve um afastamento. Agora, sendo bastante objetivo assim, eu acredito que ele não baixa aí dos 20% de apoio, uhum, ou seja, uma a cada cinco eleitores. Me parece que quando eu era criança, até tinha um tal do caderno de confidência, o pessoal perguntava, você é amigo do fulano? Sou amigo até embaixo d'água. Né? Então parece que há uma, uhum, parte da população, talvez aí nos 20%, um pouquinho, uhum, mais, um pouquinho menos, que ficaria ou apoiaria, uhum, até embaixo d'água, usando a expressão coloquial.
Não, eu vejo dessa forma também, que existe uma parcela da população que ainda está atenta a esse tipo de discurso, né? Essa narrativa odiosa, porque isso ela, até a gente conversava antes, né, meu, parece que isso entra no inconsciente, né, do ser humano, e parece que aí os psicanalistas que estão olhando o nosso programa, ou que assistem nosso programa, podem falar melhor sobre isso.
Podemos fazer um debate um dia com o
psicanalista. Vamos fazer um debate sobre isso. Mas é isso aí, vamos sair agora para o primeiro bloco, aliás, de intervalo do primeiro para o segundo bloco, mas daqui a pouco a gente volta com Vamos à Luta. Valeu!
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.